Está no ar o Jornal do Senado.
Jovens senadores sugeriram e comissão aprova. Novas construções devem usar práticas sustentáveis.
A ideia é aproveitar mais a energia solar e a água das chuvas.
Concessões públicas são importantes para reavivar a economia, alerta Wellington Fagundes.
E Fernando Bezerra lamenta. Brasil está entre os 14 países que têm os maiores juros do planeta.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As construções devem adotar, sempre que possível, práticas sustentáveis, como aproveitamento de energia solar, das águas da chuva e reutilização de água.
Isso está previsto em projeto aprovado pela Comissão de Infraestrutura e que vai ao exame da Comissão de Meio Ambiente.
A proposta nasceu de sugestão de estudantes que participaram do programa Jovem Senador em 2013, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Para as jovens senadoras Ana Luísa Cabral Laete, Andrisley Kelly Pereira da Silva, Daniele Verza Marcon e Verônica Vicente Monteiro, é preciso incentivar as técnicas modernas de construção que levam em conta a sustentabilidade. A proposta recebeu um encaminhamento favorável na Comissão de Infraestrutura do senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal.
Em face da intensificação de fenômenos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, como as ilhas de calor, a poluição atmosférica, enchentes frequentes, desconforto térmico, erosão do solo e grande perda de vegetação original, que mostra, se necessário, adotar novos padrões de construção que considerem a sustentabilidade ambiental de modo a amenizar os efeitos negativos da urbanização descontrolada e não planejada.
O programa Jovem Senador Brasileiro é um projeto anual que seleciona, por meio de um concurso de redação, estudantes de nível médio de escolas públicas de todos os estados e do Distrito Federal, que participam de uma simulação da atividade parlamentar em Brasília.
E é bom lembrar, hoje foi o último dia de inscrição para o jovem senador deste ano. O resultado final sai no dia 14 de outubro.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, pediu o apoio do Senado às propostas do Ministério Público para o combate à corrupção e à impunidade.
As propostas incluem maior rapidez aos processos de improbidade administrativa e aumento à punição ao financiamento privado de campanhas.
Diante das grandes perdas provocadas pela corrupção, Randolfe Rodrigues alerta que as sugestões do Ministério Público deveriam fazer parte de toda a agenda política.
Na agenda apresentada pelo presidente Renan, tinha que ter um capítulo aqui específico, além da recuperação da economia, a recuperação da sociedade civil, tem que ter um capítulo específico sobre o combate à corrupção e a aprovação dessas 10 medidas propostas pelo Ministério Público.
Já o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, advertiu que somente com investimentos sólidos será possível reavivar a economia brasileira.
Para que isso ocorra, ele considera essenciais as concessões públicas direcionadas à modernização da infraestrutura de transporte.
O Wellington Fagundes também defendeu a aprovação da proposta dele, que visa tornar mais estáveis as normas sobre concessões. Ele acredita que isso vai aumentar a segurança de quem quiser investir no país.
Todas as concessões são de longo prazo. Então, se você começa a investir e a regra do jogo é mudada de uma hora para outra, isso causa total instabilidade. E com essa PEC, o regime das concessões passa a ser ordenado por uma lei complementar, que uma vez aprovada e sancionada, exige quórum qualificado para mudanças de regras.
E o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, disse que o governo reconheceu a necessidade de buscar soluções para as dificuldades econômicas ao propor o ajuste fiscal e a revisão de direitos trabalhistas.
Benedito de Lira alertou para os indicadores negativos de nível de emprego, atividade econômica e balança comercial e também criticou a falta de uma política de inovação tecnológica que aumente a produtividade.
Todas essas variáveis demonstram que temos pela frente um momento bastante delicado, que vai requerer uma verdadeira engenharia política, social e econômica para que possamos alcançar a meta do crescimento econômico sustentável de longo prazo.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, elogiou o desempenho do agronegócio, que responde por 25% do produto interno bruto.
Ele disse que o setor promove o desenvolvimento de atividades industriais e de serviço e compete de igual para igual nos mercados internacionais.
No primeiro trimestre desse ano, a produção agrícola cresceu 4,7%. É de se destacar que são os itens da agropecuária que lideram a nossa pauta de exportação. No primeiro semestre de 2015, as exportações atingiram a cifra de 94,3 bilhões de dólares. 7 de 10 produtos mais vendidos pelo Brasil provém do setor primário da economia.
Também o senador Eumano Ferrer, do PTB, contou que, apesar da crise, o agronegócio no Piauí cresceu 27%. O estado colheu este ano 3 milhões e 200 mil toneladas de grãos, 500 mil a mais que no ano passado.
Eumano Ferrer também destacou que até julho foram abertas quase 12 mil empresas no estado, a maioria de microempreendedores individuais.
A informatização dos procedimentos de abertura de empresas ajudou nesse resultado, segundo o senador.
E isso resultando na abertura de empresas, no caso das pequenas empresas, em 48 horas. E das médias e grandes empresas, num prazo máximo de 4 dias. O que isso traduz à eficiência e à modernização e um atendimento também aos reclamos daqueles que querem empreender e ter seu próprio negócio.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, lamentou que o Brasil esteja entre os 14 países que têm as taxas de juros mais altas do mundo em levantamento feito pelo site 3G Economics.
Após lembrar que a taxa básica de juros subiu para 14,25% em julho, Fernando Bezerra reconheceu que a política monetária é um instrumento adequado para conter a inflação.
Ele reclamou, no entanto, que a taxa está alta demais e prejudica o próprio governo porque reduz a atividade econômica.
Que o governo ouça nossas ponderações e considere a possibilidade de moderar o aperto monetário atual. O excesso na dosagem arrisca não apenas a causar sofrimento inútil ao paciente, mas retardar sua recuperação.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, defendeu proposta dele que exige aprovação prévia em concurso público dos conselheiros que compõem o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF.
A proposta também prevê a elaboração de uma lei complementar para regular o processo administrativo fiscal nos âmbitos da União, estados e municípios.
Ataídes Oliveira afirmou que isso vai ajudar na solução dos problemas atuais do CARF, que teria dado um prejuízo de 5,7 bilhões de reais aos cofres públicos devido à corrupção envolvendo seus conselheiros.
São estas as nossas propostas para que tenhamos um contencioso que realmente venha a atender os anseios da União, em especial do nosso povo.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa ou sobre os projetos em votação. Ligue 0800 61 2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paola Lima e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marlúcia Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Para que a população ajude a fiscalizar o dinheiro que é gasto na saúde, existem os conselhos de saúde. E para que os conselheiros de saúde entendam bem qual o seu papel, o Tribunal de Contas da União lançou a segunda versão da cartilha Orientações para Conselheiros de Saúde. O material é usado na formação de conselheiros e traz informações sobre as novas regras do Sistema Único de Saúde e as mudanças na atuação dos conselheiros. É nos conselhos de saúde que a comunidade fiscaliza a aplicação do dinheiro público na saúde, verifica se a assistência à saúde no estado ou no município atende à população e confere se as políticas de saúde são suficientes para atender ao que a população precisa. A cartilha Orientações para Conselheiros de Saúde é de graça e pode ser baixado no www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.